Eu sempre separo um período, esse período do mês de maio, para falar sobre família. Sempre nós estamos falando sobre família, mas o mês de maio, nós focamos nesse assunto, porque primeiro, nós sabemos que a família é algo de Deus, algo do coração de Deus. Deus planejou a família desde o início, Ele colocou o homem no Éden, deu a auxiliadora, o chamou, abençoou e falou, olha, vocês vão governar tudo, mas crescei e multiplicai, porque o projeto do coração de Deus é a família. Nós sabemos que a família é um lugar que nós devemos nos sentir protegidos, amparados, né? Um lugar para voltar para casa, quando o homem e a mulher, né? O homem sai para trabalhar, um lugar para voltar para casa, um lugar de descanso, um lugar onde você tem ali, né, a cama para você poder repousar, ter um momento, né, de refrigério. Mas nós sabemos também que o que mais nós almejamos é que a família viva bem e que a família tenha a paz, e a paz, essa paz que Jesus diz que é a paz que excede todo entendimento, que somente Jesus pode nos dar, né? Então, uma família que está firmada em Jesus tem tudo para dar certo. Nenhuma família é perfeita, mas a família veio para cumprir um propósito. A família, ela precisa cada vez mais se apegar à palavra de Deus para ela poder ser aperfeiçoada, né? Como família, como esposo, esposa, filhos, cada um vivendo o teu propósito e o teu papel. Em Atos capítulo 16, a Bíblia, de 29 a 31... Tem um versículo que nós sempre falamos e declaramos, né, sobre a nossa família. Crê no Senhor Jesus, será salvo, né? Tu e a tua família, você e a tua família. Mas vamos ler aqui 16, do 29 a 31. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Amém? Quando nós... A salvação, sabiam que a salvação, olha, o título dessa ministração é o que fazer para a sua família ser salva. O que fazer para a sua família ser salva? Por que que todos nós precisamos ser salvos? Primeiramente, porque nós estávamos perdidos, né? Quando Adão pecou, quando Eva pecou e Adão pecou, a humanidade, ela foi afastada de Deus, e ela só pode, né, ela estava perdida, ela só pode ser encontrada, ela só pode ser salva através de Jesus. Então nós, quando nós nos entregamos para Jesus, quando você entende a mensagem da cruz, o propósito da cruz, o propósito para que verdadeiramente Jesus veio, nós entendemos que nós precisamos dele, nós nos arrependemos, reconhecemos que nós somos pecadores e nos entregamos para Jesus. Então, a salvação, claro que Deus tem um projeto de salvação familiar, só que a salvação é uma escolha individual. Não é que, por exemplo, eu que sou pastora, eu me entreguei a minha vida para Jesus, que todos ali da minha família são salvos automaticamente. Porque a salvação é uma escolha individual. Apesar que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas é necessário, é preciso a pessoa decidir. É uma escolha. Eu escolho Jesus. Eu escolho, eu entendo que somente através de Jesus eu sou salvo. porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, né, vem ao Pai se não for através, né, de Jesus. Então, quando você entende isso, você fala, eu escolho este caminho. Eu escolhi este caminho há 31 anos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso que eu tive um entendimento do que realmente Jesus, qual que foi o propósito de Deus ter enviado Jesus. Quando eu olhava para Jesus lá no passado, eu olhava para Jesus numa cruz, pendurado na cruz, com aqueles hematomas, aquela expressão de dor, e eu ficava pensando como esse homem sofreu, coitado de Jesus, mas eu não tinha revelação do Espírito Santo, qual era o propósito verdadeiro daquele sofrimento que Jesus, ele se entregou, ele desejou fazer isso, porque o que ele queria, ele quer, é que todos sejam salvos, amém? Que todos possam ter uma vida eterna. E quando você tem esse entendimento, você deseja que toda a tua família também tenha, não é mesmo? É o nosso desejo e também é a vontade de Deus. Né? Mas nesse contexto aqui, Paulo e Silas, eles são dirigidos, direcionados por uma palavra específica do Espírito Santo. Foi uma palavra especial ao carcereiro. Foi algo que Deus revelou ali, falou, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. E a salvação veio para a casa daquele carcereiro, né? Foi uma revelação, né, de Deus e ele guiou, né, Paulo e Silas a essa declaração. Então, apesar de não ser uma promessa, que não é uma promessa, é algo que Deus deseja. É a intenção de Deus que toda a família seja salva. Então, o que fazer para a minha e a sua família serem salvas, né? Mas olha, depois a gente vai caminhando e a gente vê que quando Jesus começa a relatar o propósito dele, se você estudar e você meditar nos evangelhos, você vai ver o propósito para qual Jesus veio ao mundo. E ele fala algo que muitas vezes você lê assim, você fica até meio chocado. Olha o que está lá no capítulo 12 de Lucas. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ver do 51 ao 53. Lucas 12, 51, 53. Glória a Deus. Diz assim, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra a sogra. Aí você vê palavras de Jesus, fala, Senhor Jesus, por que isso? Quer dizer que o Senhor não veio trazer paz? O Senhor é a paz. Mas por que que ele diz ali que eu vou trazer essa divisão? Por que que o Salvador, o nosso Salvador, são palavras de Jesus? Palavras para trazer uma consciência, para trazer um ensinamento, né? Que se um, de repente, se converte na família, não é que automaticamente todos vão se converter ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, mas é raro. Então, por que isso? Porque as pessoas são iguais. Eu lembro que minha sogra falava assim, filha, olha aqui nas suas mãos, os dedos são iguais? Não. Então, os filhos também são assim. Nenhum é igual ao outro. As pessoas não são iguais. As pessoas, elas pensam, às vezes, de forma diferente. Tem pessoas que são mais quebrantadas, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Outras pessoas são endurecidas, elas não creem, elas contestam, elas são muito, elas são muito de querer que se prove matematicamente a salvação. E a salvação não se prova matematicamente, é pela fé. Ou cremos ou não cremos. Então, as pessoas são diferentes, pensamentos diferentes. Né? Então, mas quando um na família se converte, a família é impactada. Por quê? Porque acontece uma mudança na vida da pessoa. Se há uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento, há uma mudança extraordinária na vida da família. Eu me lembro que quando eu tive as primeiras experiências com o Espírito Santo, a experiência de conhecer a palavra, de ler a palavra, de o Espírito Santo trazer luz à palavra, porque às vezes, antigamente, eu lia muito pouco a Bíblia, e quando eu lia, não entendia nada. Mas quando você se arrepende, se você se entrega, a Bíblia passa a ser realmente, ela é reveladora. Né? Você passa a ter esse entendimento e você quer compartilhar a tua alegria da salvação, de ter os pecados perdoados, de ter realmente uma nova vida e você quer compartilhar com a família. Eu me lembro que a primeira pessoa que eu quis falar sobre isso foi a minha mãe. E a minha mãe, eu esperei dela, né? Aquela mulher que me gerou, aquela que nós sempre tivemos um ótimo relacionamento, que ela falasse, filha, que maravilha, né? Que maravilha, agora sim, você está no caminho certo, que bom, eu pedi tanto a Deus por você, porque eu sabia que ela dobrava o joelho e pedia por mim, porque eu estava realmente perdida, mas veja bem, não fique fanática, você que estava tão afastada da igreja, agora você vai vir com fanatismo? Para mim foi como um balde de água fria que veio, que eu estava tão feliz, querendo compartilhar, querendo que eles experimentassem a alegria que eu estava experimentando. E foi um choque ouvir isso da minha mãe, uma pessoa sempre muito sensata, que nunca fez nada assim para ferir alguém, nem falar alto, nada, mas ela se chocou, acho, com aquilo que estava acontecendo comigo. Então, eu desliguei o telefone, porque ela não morava aqui, naquela época do telefone fixo ainda, coloquei o telefone fixo ali, fiquei até com a mão no telefone, espantada. Falei, gente, eu não esperava essa reação da minha mãe. Eu não esperava essa reação da minha mãe. Mas, eu falei, ó, depois, meu coração se aquietou. Eu falei, tudo tem um tempo de Deus para eles entenderem o que estava acontecendo comigo, né? E às vezes acontece isso. Quando você vai levar a mensagem do evangelho, porque as pessoas pensam, você mudou de religião. Gente, Jesus nunca veio pregar religião, ele nunca falou qual a religião certa. Ah, bom, ele fala que a religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, mas ele não fala de placa de igreja, ele fala de relacionamento com ele, é de ter entendimento de quem é pecador e entender a mensagem da cruz. Então, eu me aquietei, né? Me aquietei e fiquei ali, falei, Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me separou, eu estou vivendo algo novo. Então, o que eu posso fazer pela minha família? O que eu posso fazer, o que você pode fazer para a família ser salva? Primeiro, lá em Romanos 10, 14, a Bíblia diz que nós, as pessoas, elas passam a crer, né? Como, pois, invocarão aqueles em quem não crerem? Como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver alguém que pregue? Então, você precisa pregar a palavra, mas você precisa ter muita sabedoria para fazer isso. Tem que ser no momento certo, na situação adequada, no momento propício, falando a palavra de Deus mesmo, os versículos. Não é que nem assim... Toda coisa que eles falam, você vem com um versículo decorando e falando isso e isso. Não. Em momentos que o Espírito Santo vai colocar, em momentos que Deus vai mostrar, porque eu sabia que eles não conheciam a Bíblia, porque também eu não conhecia. Se eles conhecessem, eles tinham me ensinado. Mas como alguém vai ensinar algo se não conhece, não é mesmo? Então, nós precisamos conhecer a Bíblia para poder ensinar os nossos filhos. Vocês precisam conhecer a Bíblia para ensinar o Miguel no caminho, ensinar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E eu sei que eles sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem muitos na família que não acreditam que a Bíblia é Deus falando conosco. Muitos dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Realmente ela foi escrita por homens. Tem mais ou menos 40 escritores, mas tem somente um autor, que é o Espírito Santo de Deus. Nós falamos, se nós fôssemos, a Bíblia foi escrita num período, né, de 1.500 anos, né, pastor Zildemar? Nesse período, e várias pessoas de diversos lugares, com culturas diferenciadas, e daí juntou os bíblios, os livros, é como uma biblioteca, e nenhum livro contradiz o outro. Se nós sermos, nós humanos, né? Se eu juntasse aqui 40 pessoas que estão aqui na igreja, tá? E desse um assunto, um título, e nem precisasse esperar 1.500 anos, mas daqui a um ano, ó, vocês vão escrever sobre esse assunto, e daqui a um ano nós vamos juntar para ver se não sai nenhuma contradição. É claro que vai sair, porque é escrito por homem. Mas como foi os homens direcionados pelo Espírito Santo? Então, não tem nenhuma contradição. A Bíblia é Deus falando conosco. E quando você fala a palavra na tua família, é Deus falando com eles. Uma hora a palavra ela não vai voltar vazia. Ela vai produzir o resultado para aquilo que ela foi designada. Mas nós precisamos de sabedoria para fazer isso. Nós precisamos de muita sabedoria. Nós não podemos nos colocar agora e achar que nós somos melhores do que ninguém, porque nós não somos, né? Nós somos pessoas. É a diferença que Jesus habita em nós. Então, ter essa sabedoria. O que fazer? Falar da palavra. Outra situação é dar um bom testemunho. Porque muitos, né, até decoram a Bíblia, decoram porque não vivem, né? Porque decorar, você pode decorar. Agora, a Bíblia é viva e torna-se realidade em nós quando nós vivemos aquilo que está na palavra, quando nós obedecemos. Então, nós precisamos dar um bom testemunho. Se você... uma mãe e um pai que está orando pelo seu filho, você vai ter que ser um pai e uma mãe melhor, mais carinhoso. Não passando a mão nos erros, gente, mas orando, né? Daí nós temos que interceder, vou falar sobre a intercessão, mas você fazendo a diferença. Tem muitas pessoas que falam, eu não quero nem mais convivência com aqueles lá que não têm, né, a mesma fé que eu. Gente, não é assim, não é desta forma. Eu vejo assim que dentro, né, desse testemunho da minha família, dentro de todos, de toda a geração anterior, todos, não tinha ninguém que ia numa igreja evangélica. Então, quando aconteceu isso comigo, que Deus me colocou aqui, porque Ele tinha um plano na minha vida, né, nesta igreja, nessa denominação, eles acharam que eu traía a igreja, que eu era a ovelha negra da família. Então, eles me rejeitaram. Eles me rejeitaram, mas eu não deixei de amar cada um de forma nenhuma. O que eu fiz? Eu não moro na mesma, nós moramos longe. A minha mãe mora no norte do Paraná e a maioria dos tios mora no interior do estado de São Paulo. Mas eu sempre fui aquela sobrinha presente. Ia visitar... agradava, ligava no aniversário, né? E sempre em intercessão, sempre elogiando, agradecendo o que eles representaram na minha vida. Então, você dando um bom testemunho, não adianta você dentro da igreja, né? E lá fora também você ser uma pessoa briguenta, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que dá má testemunho em várias áreas. Aí você não tem como dar o exemplo e fazer algo positivo para a tua família, para que a tua família seja salva. Nós temos que ser o exemplo. Ser o exemplo de uma vida de santificação. A santificação é um processo. À medida em que nós vamos nos santificando, nós vamos dando as costas para o pecado e vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. E eles vão ver isso. E isso traz o impacto. Isso incomoda muito das famílias. Muitos até menosprezam, muitos desprezam, muitos criticam, mas que mexe, mexe. E aí, na hora da dificuldade, para quem que eles vão pedir oração? Para quem? Nós que damos o bom exemplo. Porque eles identificam, por mais que eles rejeitem, eles identificam a nossa fé, a nossa fidelidade com Deus, o nosso caminhar com Deus. E nós não podemos, né, nunca deixar de interceder, né? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, diz que nós devemos, né, interceder por todos, né? Essa intercessão, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todas as pessoas, por todas as pessoas. Então, é por todos que nós devemos orar. Mas é claro que a gente vai enfatizar a intercessão pela família, porque se eu e você, um dia nós estamos aqui, isso foi gerado no reino espiritual. Alguém intercedeu, alguém orou, alguém clamou, alguém lutou pela salvação, alguém lutou pela intercessão. E nós sabemos que às vezes tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de ser alcançado, mas nós precisamos, como filhos de Deus, travarmos uma batalha espiritual por essas vidas, porque tudo é gerado no reino do Espírito, sabia? Como um bebê, né? O Miguel ficou nove meses na barriga da mamãe ali, né? Nós também precisamos gerar, né? Gerar através da intercessão para que a família seja alcançada. Para aquele que é duro de coração, que o Senhor possa trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Para que o Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado de não crer em Jesus, de não reconhecer que Jesus, somente Jesus pode salvar. Não existe salvação se não for através, né, de Jesus. Então é isso. Como este mês é o mês que nós damos essa ênfase à família, e eu vejo assim que às vezes nós cansamos, fala: Senhor, faz tanto tempo que eu estou orando, que eu estou intercedendo, e parece que nada acontece. Olha, por essa família minha foi bastante tempo. Mas você sabe que a pandemia foi algo que foi bastante difícil para todos nós. E eles, todos eles já numa certa idade, eu já não sou nova, imagine as tias e os tios, né? Então, e os primos mais, né, da minha idade, mais ou menos, e eles ficaram, não podiam ir à igreja, e eu comecei a gravar um devocional para a geração Caleb, e eu liguei para todos os tios, e os tios nervosos, com medo de morrer, com medo de pegar Covid, e daí eu falei: tio, tia, primos, eu posso orar por vocês? Posso fazer uma oração? Pode. Ai, muito obrigado, Dorinha, que eles me chamam de Dorinha, muito obrigado, que bom, como eu precisava dessa oração. E aí eu falei: olha, eu gravo toda manhã um versículo e uma oração. Vocês querem receber? Sim, até hoje eles recebem. Até hoje eles recebem. E aquele que eles olhavam, aquela que era a ovelha negra da família, é a mim que eles recorrem agora na hora da dificuldade. Aí uma tia, que ela assim, sempre me tratou muito bem quando era criança. E aí eu falei: olha, eu tenho que dar um bom testemunho, mas eu fazia isso de coração também, porque não adianta fazer se não é algo de coração. Quando eu ligava para ela, eu falava assim: tia, muito obrigada pelo carinho que você me tratou, o tio também. Eu lembro que quando vocês namoravam, vocês me levavam de vela, né? Vocês deixavam o tempo de vocês de namoro e vocês me levavam para passear. E fui agradecendo tudo, a comida, o carinho que eles sempre me receberam, e depois o meu esposo e meus filhos. E eu fui ganhando o coração dos tios e das tias, né? E essa tia, uma delas, né, acabou sendo tia porque casou com o meu tio, ela teve câncer, e aí semanalmente ela ligava para orar. E aí ela entregou a vida para Jesus, ela falou: você me ensina a Bíblia. Eu fui ensinando a palavra mesmo longe, sabe? Então, Deus faz da forma dele. O que nós não podemos é desistir. E saber que às vezes, né, tem família, que como Jesus falou, às vezes vem a divisão mesmo. Tem alguns que não vão querer, não querem, se revoltam. Mas é a decisão de cada um deles. Cabe a nós intercedermos e pedirmos a Deus que um dia vai tocar na vida da pessoa e ela vai mudar de opinião, né? Ela vai mudar, nem que seja na última hora ali, do último suspiro. Mas a gente crê que a salvação pode chegar na vida de cada um da nossa família, da nossa casa. Amém? Eu gostaria que vocês se levantassem agora e eu quero orar pela tua família. Amém? Principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, cada mês que passa, não é nem cada ano, cada mês que passa a gente percebe as famílias sendo assoladas, os jovens, as crianças bombardeados de tantas informações do inferno, né, para que as crianças sejam afastadas do propósito de Deus. Mais do que nunca nós precisamos ensinar a palavra, ensinar as nossas crianças no caminho, para elas não se desviarem, para elas poderem ser protegidas. Então eu gostaria que você colocasse ali, eu quero orar pelos filhos. Quantos filhos você tem? Se você puder fazer, eu tenho dois. Coloque assim isso, mostre, né? Vamos orar agora pelos filhos, você comece a orar. Né? Se não der nas mãos, né, usa os dedos do pé. Quem mais tem 10 filhos aqui? Acho que não tem ninguém com mais de 10, né? Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora diante do Senhor os nossos filhos. Comece a orar pelos teus filhos, fala os nomes dele. Comece a clamar pelo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela vida do Leonardo, eu clamo pela vida da Camila, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que a nossa descendência é abençoada. E eu declaro, e você declare ali comigo, a minha descendência é abençoada. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo em teu poder, no nome do teu poder, no nome poderoso de Jesus, toda a intenção do inimigo, de Satanás, contra a vida dos meus filhos. Fala, dos filhos, dos teus filhos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda armadilha seja desfeita, todo intento, todo projeto de Satanás caia por terra. Eu abençoo os filhos agora e declaro que eles são cheios do Espírito Santo, que são abençoados, que são de Jesus, mesmo ainda eles não reconhecendo, mas eu profetizo e declaro que eles se dobrarão ao Senhor, que eles se entenderão a palavra, que eles frutificarão no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí, pastor Zudemar, dá continuidade.